A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão vespertina em português nesta quinta-feira, 30 de janeiro. São 12 horas e 30 minutos na capital americana, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16h30 em Cabo Verde. Aqui aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, na produção Cheik Tuero e nas notícias estará a Ana Guedes. Títulos desta emissão: em Cabo Verde, ministro do Turismo pede demissão depois de ter sido constituído arguído num processo de lavagem de capitais, mas diz estar confiante na sua inocência. Em Moçambique, protestos contra pagamento de portagens têm causas políticas e económicas. Autoridades americanas dizem que 107 pessoas morreram num acidente de avião entre um voo comercial e um helicóptero militar ontem aqui em Washington, na República Democrática do Congo. Forças rebeldes do M23 avançam para o sul do país. Continuamos a transmitir em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência moderada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, em São Tomé e Príncipe com o nosso emissor local. Igualmente estamos a transmitir a nossa página voaportugues.com, nas redes sociais 24 horas, no Facebook, no X, no Instagram, no YouTube VOA Português. E no WhatsApp, se quiser receber todas as notícias da Voz da América e também as emissões, vá ao seu campo de estado, pesquise VOA Português, subscreva e a partir de agora irá receber todas as notícias da Voz da América. Quando são 12 horas e 32 minutos na capital americana, vamos então às notícias que marcam este dia com a Ana Guedes.
Mais de 60 pessoas morreram quando um avião regional de passageiros da American Airlines colidiu com o helicóptero Black Hawk do exército americano ontem à noite e se despenhou no rio Potomac, perto do aeroporto nacional Reagan, aqui em Washington. O chefe dos bombeiros do Distrito de Columbia, John Donnelly, disse não haver sobreviventes. American Airlines disse que 60 passageiros e 4 tripulantes estavam a bordo do jato, enquanto as autoridades norte-americanas disseram que o helicóptero transportava 3 soldados num voo de treino. No Congo, rebeldes do grupo M23, apoiado pelo Ruanda, estavam hoje a avançar para o sul depois de tomarem a cidade de Goma, ao mesmo tempo que o presidente Paul Kagame rejeitava críticas ao seu envolvimento na guerra e dizia estar pronto para qualquer confronto. Os rebeldes estão a avançar em direção a Bukavu, capital da província vizinha do Kivu do Sul. O presidente ruandês Paul Kagame acusou, entretanto, a África do Sul de se envolver militarmente ao lado das forças governamentais congolesas. 3 soldados sul-africanos de uma força da SADEC foram mortos em combates em Goma. Os militares israelitas disseram que 8 reféns, incluindo 3 israelitas, entre eles uma soldada, e 5 tailandeses, foram libertados hoje pelo Hamas na terceira troca de reféns e presos palestinianos ao abrigo do acordo de cessar-fogo. Todavia, a sua libertação foi atrasada depois de militantes armados terem tido dificuldades em conter grandes multidões de palestinianos que se reuniam em torno dos carros da Cruz Vermelha. Os reféns acabariam por ser conduzidos por entre a multidão cercados por um círculo de homens armados. O primeiro-ministro israelita Netanyahu disse ter pedido aos mediadores para assegurarem que tais cenas não se voltam a repetir. Como parte do acordo de cessar-fogo, Israel deveria libertar 110 prisioneiros palestinianos, incluindo cerca de 30 que cumpriam penas de prisão perpétua por ataques mortais contra israelitas. Uganda confirmou um surto da doença do vírus Ebola na capital, Kampala, com o primeiro paciente confirmado morrer da doença na quarta-feira, isto segundo o Ministério da Saúde em comunicado hoje divulgado. O Ebola é uma febre hemorrágica altamente infecciosa, é transmitida através do contacto com fluidos e tecidos corporais infectados. Os sintomas incluem dor de cabeça, vómito com sangue, dores musculares e sangramento. O presidente das Filipinas, Ferdinando Marcos Jr., ofereceu a remover um sistema de mísseis dos Estados Unidos instalado no país se a China interromper o que chamou de comportamento agressivo e coercivo no disputado Mar do Sul da China. O exército dos Estados Unidos instalou o sistema de mísseis de médio alcance, Typhoon, no norte das Filipinas, em abril do ano passado, para apoiar o que descreveu de treino para prontidão de combate conjunto. A China exigiu repetidamente que as Filipinas removessem o sistema de mísseis, dizendo que estava a incitar ao confronto geopolítico e uma corrida armamentista na região.
Obrigado, Ana Guedes, com as notícias. Vamos agora à série de reportagens que preparamos para este programa e vamos começar em Cabo Verde, onde hoje o ministro do Turismo e Transporte, Carlos Santos, anunciou ter pedido a demissão do governo na semana passada, depois de ter sido constituído arguido numa investigação relacionada com suspeitas de lavagens de capitais. Ontem, a notícia de que Santos foi formalizado arguido foi divulgada pelo portal Santiago e hoje, em conferência de imprensa, o ministro disse que uma pessoa das suas relações, o advogado Amadeu Oliveira, sabendo que tinha conta bancária em Portugal, pediu-lhe para receber uma quantia de 25 mil euros de um cliente a quem teria prestado o serviço de advocacia. Carlos Santos acrescentou que devolveu o valor através da banca às contas iniciadas pelo advogado, indicadas pelo advogado, pessoas bem identificadas, e que ficou estupefacto quando foi notificado pela Procuradoria da República e confrontado com suspeitas de lavagem de capitais relativamente a essa operação bancária.
Fui notificado pela Procuradoria que me confrontou com suspeitas de lavagem de capital em torno dessa operação bancária que até hoje assumi como uma simples transação empréstimo. Ora, respondi à senhora procuradora e fiz chegar cópia dos mails trocados com o Dr. Amadeu Oliveira, em que, ainda bem, registei os momentos do depósito e das devoluções. Obviamente, estou estupefacto, surpreendido e triste, pois uma mera transação empréstimo, feito com boa fé, é transformado nesta suspeita. Neste momento, devo realçar, uma vez mais, que toda essa situação aconteceu entre 2014 e 2016, 4 anos antes de integrar o governo. Reafirmo a minha inocência e acredito que a justiça irá funcionar. Relativamente à minha continuação no governo e perante uma suspeita tão grave, já tinha colocado o cargo à disposição do Sr. Primeiro-Ministro na semana passada por duas razões. A primeira, para que eu possa defender o meu bom nome. A segunda, não permitir que o governo seja manchado.
Depois da conferência de imprensa de Carlos Santos, o primeiro-ministro Luís Correia Silva disse ter aceito o pedido de demissão e que confia nele e nas evidências que apresentou, apelando que não se faça julgamento nem condenação na praça pública, além de agradecer o trabalho do agora antigo ministro. Em Moçambique continuam protestos contra o pagamento de bordagens, com alguns lugares a serem incendiados, enquanto outros acessos estão já abertos e a circulação decorre normalmente. Eu falei hoje com o investigador do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, André Mulongo, sobre as causas desses processos e ele começou por inventá-las.
Isto deve ser enquadrado no contexto das manifestações que se iniciaram imediatamente a seguir as eleições. Manifestações, num primeiro momento, podem ser entendidas de caráter de reivindicação de justiça, de verdade eleitoral, mas depois o campo foi se abrindo e as manifestações passaram para a dimensão também econômica e social, no sentido de demonstração de insatisfação com o governo do Partido Frelimo. Os protestos que vivemos neste momento, como bem disse, houve a retoma, mas as pessoas não aceitam pagar, devem ser entendidas na parte dos protestos em relação à vertente econômica e social. As pessoas não têm condições para pagar as portagens e o que exigem, o que clamam, é que, no mínimo, haja a redução do valor que se cobra agora e, por exemplo, a eliminação de algumas praças de portagem, como aquela que está instalada na Costa do Sol, que se diz que esta portagem não tem razão de ser. Relativamente a outras portagens, é que se baixe é o preço que está a ser praticado agora, porque as pessoas entendem que não há condições para pagar. Só para teres uma ideia, o salário mínimo em Moçambique, por exemplo, na função pública são 8 mil meticais, no âmbito da tabela salarial única. Então, como uma pessoa é cobrada, por exemplo, ida e volta, 80 meticais por dia? O que resta depois para questões básicas como alimentação, como a educação, como a saúde? Portanto, é protesto mesmo, tendo em conta a parte económica e social.
Não conhecemos o posicionamento do governo central de Moçambique em relação a essa situação. Tem havido alguma reação das autoridades frente a estes protestos ou a estas exigências?
Não ouvimos qualquer pronunciamento. Sabemos qual é o posicionamento do anterior governo, apesar de ser do mesmo partido, mas não se sabe, por exemplo, qual é o posicionamento do senhor Daniel Chapo relativamente às portagens. O que se sabe é que a TRAC suspendeu o pagamento nos próximos 3 meses. É verdade que a questão da TRAC é uma questão privada, mas não acho que tenha sido uma decisão assim unilateral. O que eu acho é que provavelmente tenha havido uma mão do governo, provavelmente tenha havido uma negociação, tenha havido conversações no sentido de separar com a cobrança e até para baixar um pouco os ânimos das pessoas. Nesse sentido, não houve, pelo menos, um pronunciamento público oficial por parte das autoridades moçambicanas, mas isto deve ser um sinal de que o governo de Chapo está preocupado, até porque compreendeu que se não fizer nada, a sua governação que está em causa, porque com o anúncio da retoma da cobrança das praças de portagem, já não se anda. O trânsito fica condicionado para quem sai de Mapusa. Isto tem consequências na produção, incluindo do próprio Estado, porque as pessoas não vão trabalhar.
Era André Molongos, investigador do Centro de Democracia e Desenvolvimento de Moçambique. Continuamos em Moçambique. O país continua longe de eliminar as doenças tropicais negligenciadas até 2030, como foi definido em 2015 pelo próprio governo, uma vez que o problema de saúde pública segue a ser desafiado pela pobreza, aspectos culturais e acesso limitado aos serviços de saúde. Esta posição foi manifestada por pacientes e ativistas de saúde em declarações à Voz da América, no âmbito da celebração hoje de 30 de janeiro do Dia Mundial da Luta contra as Doenças Tropicais Negligenciadas. Este é o tema da reportagem do André Catoeira.
Maria Ricardo, de 49 anos, uma moradora do distrito de Tambara, na província moçambicana de Manica, recorreu por vários anos ao tratamento tradicional para curar uma filariase linfática por acreditar que se tratava de uma feitiçaria. A crença lhe custou uma incapacidade crónica causada pela doença, que começou a se tornar comum na sua família antes do diagnóstico e cura no hospital local. Que lembra a necessidade do reforço de higiene pessoal num ambiente com falta de quase tudo. Moçambique registra um aumento de casos em 4 das 20 doenças tropicais negligenciadas, incluem a sarna, a tinha, a filariase linfática e a lepra, além da tungiase, conhecida por matiquenha em Moçambique. Estatísticas do Ministério de Saúde indicam que as doenças tropicais negligenciadas afetam mais de 1 milhão de pessoas em Moçambique e 2 milhões estão em risco de se infectar.
As suas complicações a longo curso incapacitam os indivíduos, eles ficam dependentes. Isso já por si pode trazer problema do ponto de vista econômico, como dizia, porque haverá dependência.
Enis Mior, chefe de repartição central de doenças tropicais negligenciadas em Moçambique. Ele anota que houve avanço na redução da prevalência das doenças. O governo traçou como meta até 2030 acabar com a pobreza e a fome em todos os lugares, como forma de travar a proliferação destas doenças patológicas no país, estando em curso campanhas massivas de diagnóstico precoce e tratamento imediato nas unidades sanitárias.
Para além das campanhas de tratamento massivo, é preciso também a observância das medidas básicas, como a higiene individual, assim como coletiva, porque, por exemplo, quando falamos da filariase linfática, estamos a falar de uma doença cuja transmissão é por picada do mosquito. As medidas de prevenção são as mesmas que as da malária.
Entretanto, o ativista social António Mate observa que a baixa cobertura das necessidades de saúde das comunidades, situada em 47%, prova que o compromisso e a intenção política de resolver o problema não vem sendo acompanhado de ações que trazem transformações a nível de prestação de cuidado de saúde.
Tudo isso é importante que os compromissos políticos assumidos pelo governo, eles possam ser materializados e transformados em planos concretos para resolver problemas específicos das comunidades e, no caso específico, dessas doenças tropicais.
O também coordenador para a área de participação pública do Observatório Cidadão para a Saúde defende a criação de estratégia de financiamento doméstico para o tratamento dessas doenças e reduzir a dependência em relação aos doadores estrangeiros.
Como deve saber, Moçambique ainda tem uma forte dependência externa em relação ao financiamento na área de saúde e os doadores têm suas áreas prioritárias de investimento. Sabemos que uma das áreas prioritárias é a área do HIV, a área da malária, da tuberculose. Preciso desbloquear esta ou reduzir esta dependência e encontrarmos soluções para podermos priorizar as necessidades reais de saúde através de recursos domésticos.
Falou-vos André Catoeira, para a Voz da América.
Obrigado, André Catoeira. Vamos agora até Angola. O UNITA, o principal partido de oposição, critica a prática do governo em fabricar golpes de Estado visando melhorar o país na instabilidade. O partido, liderado por Adalberto Costa Júnior, pronuncia-se assim à revelação pelo Serviço de Investigação Criminal no sábado passado de que as autoridades desmantelaram um grupo que pretendia realizar ataques terroristas em Angola durante a visita do antigo presidente americano Joe Biden. João Santa Rita tem os detalhes.
Num comunicado divulgado hoje, o Comitê Permanente da Comissão Política da UNITA diz que, numa reunião realizada ontem, o partido condena, e vamos citar, os que na sua permanente ânsia de perpetuar-se no poder são capazes de fabricar golpes de Estado, como as encenações apresentadas recentemente nos órgãos de comunicação social do Estado, com desrespeito ao princípio do contraditório, a presunção de inocência, com violação dos mais básicos direitos de cidadania, com o objetivo de manipular as mentes e condicionar o comportamento coletivo dos membros da sociedade que se pretende plural. Ao condenar também, e voltamos a citar com veemência, todos os esforços tendentes a mergulhar o país na instabilidade, seja em nome de que interesse for, a UNITA afirma que esta situação recorre ao que chamou de velhos fantasmas de expor e combater as lideranças da oposição usando o terrorismo de Estado. Na nota, o partido liderado por Adalberto Costa Júnior afirma que o regime angolano habituou-nos ao que diz ser a invenção de cenários de golpes de Estado e cita os casos de 27 de maio de 1977, massacres ocorridos em 1992 e a chamada Sexta-feira Sangrenta de 93, a prisão do então chefe dos Serviços de Informação Externa em 2007 e as centenas de mortes ocorridas no Monte Sumi contra uma seita religiosa e o conhecido caso ainda dos 15+2. A UNITA também acusa o partido no poder de infiltrar agentes do Estado nas instituições, visando o que diz ser manipular a opinião pública com vista a eternizar a atual governação e os privilégios pessoais e de grupos decorrentes deste exercício. Numa leitura da situação política atual, o Comitê Permanente da Comissão Política da UNITA denuncia o que chama regime de censura instalado no seio dos órgãos de comunicação social do Estado e nos jornalistas que nestes trabalham. A UNITA diz exigir que as atividades realizadas pelas forças políticas na oposição e as opiniões dos seus líderes façam parte da pauta informativa. A situação na República Democrática do Congo também mereceu análise daquele órgão da UNITA que exortou a Organização das Nações Unidas, a União Africana e a Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos a trabalharem no sentido de se restabelecer a paz naquela região. Numa mensagem ao Presidente da República, João Lourenço, a UNITA diz que, na eventualidade da necessidade do envio de um contingente das Forças Armadas Angolanas à República Democrática do Congo, o mesmo se faça no estrito respeito da Constituição da República de Angola. Até agora, não houve qualquer reação do governo ou do MPLA.
Como os ouvintes notaram na abertura deste jornal, autoridades americanas confirmaram que as 64 pessoas que estavam no avião que operava um voo da American Airlines e 3 militares se encontravam no helicóptero militar que colidiu ontem à noite perto do Aeroporto Nacional Ronald Reagan aqui em Washington morreram. Até agora, as diversas equipas de resgate encontraram cerca de 30 de corpos. Há momentos, o presidente Donald Trump falou sobre o assunto. Paula Alves Silva.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou os antigos presidentes Joe Biden e Barack Obama de reduzirem os requisitos de controlo do tráfego aéreo. Sem que existam provas, Trump acusou a Administração Federal da Aviação de ter reduzido as normas de segurança aérea ao recrutar trabalhadores com graves problemas psicológicos através do programa de diversidade, equidade e inclusão encerrado pelo presidente após a tomada de posse. Estamos todos à procura de respostas, disse o líder norte-americano numa conferência de imprensa na Casa Branca esta quinta-feira, apontando o dedo à ineficácia do sistema de controle aéreo. O secretário dos Transportes, Sam Duffy, assegurou que os resultados da investigação serão brevemente revelados e que os responsáveis pelo acidente serão encontrados. Não aceitaremos desculpas, afirmou Duffy. O Pentágono abriu já uma investigação. O secretário da Defesa, Pete Hegseth, frisou que a organização irá revelar a causa do acidente. O vice-presidente J.D. Vance apontou igualmente o dedo ao programa de diversidade, equidade e inclusão.
Continuamos aqui nos Estados Unidos, onde há 11 milhões de imigrantes não documentados, de acordo com estimativas do Pew Research Center. Mas advogados de imigração que falaram com a Voz da América acreditam que os decretos presidenciais assinados pelo presidente Trump têm um alvo mais abrangente e prevêem um clima de medo e poderá haver um caos judicial. Um trabalho de nossa colega Paula Alves Silva.
O antigo presidente Joe Biden deportou quase 300 mil imigrantes só em 2023. Barack Obama chegou aos cerca de 400 mil. O que é que afinal muda com as novas ordens executivas assinadas por Donald Trump no foro da imigração?
Haviam certas circunstâncias atenuantes, por exemplo, alguém que fosse apanhada pela ICE, pela Polícia de Imigração, e posta em tribunal, mas que tinha família, que tem família americana, filhos, cidadãos ou esposa ou esposo, podia-se exercer prosecutorial discretion. Se a pessoa não é uma prioridade para deportação, o caso é terminado, e isso ajuda portanto, os tribunais e os procuradores a focarem-se em pessoas com antecedentes criminais. Neste momento, já não há prosecutorial discretion.
Ouvimos André Matias, advogado da Altius. Os advogados acreditam que os planos da nova administração não envolvem apenas os imigrantes indocumentados. Renata Castro é advogada da USA for All.
Existem hoje 18 milhões de indocumentados nos Estados Unidos, fora aqueles que se encontram com um status legal, mas estão em violação desse status. Principalmente pessoas que estão com o visto de estudante e estão trabalhando. Essas pessoas são deportáveis, tá? Então elas não entram nessa conta dos 18 milhões que estão completamente sem status. E também aqueles que vêm com o visto de turista e fazem extensões, mas que estão violando, que também são deportáveis.
Também vai ter efeitos na imigração global, porque todos estes recursos vão ser redirigidos para a fronteira e para a deportação. E os casos ordinários, ok, para empresas multinacionais, para empresários, para atletas, para artistas, empreendedores, investidores, todos estes casos vão levar muito mais tempo.
Renata Castro lembra que uma grande parte das deportações ocorre em resultado de violações legais.
Historicamente, 87% das pessoas que receberam uma ordem de deportação não foram representadas por um advogado. O acesso a um advogado imigratório não é garantido por lei, é de responsabilidade do indivíduo. A maior parte dos imigrantes que serão, de fato, deportados, serão deportados porque haverão violações legais.
Trump herdou uma fronteira mais calma, em parte graças ao sistema CBP One, criado por Biden em 2023, que permite que o pedido de asilo e espera de resposta sejam feitos fora da fronteira dos Estados Unidos. O sistema foi agora encerrado pelo presidente. A reinstalação de refugiados foi suspensa desde que Trump tomou posse. O Serviço de Imigração em alfândega dos Estados Unidos já deteve mais de 3.500 imigrantes não documentados em todo o país. Menos de 4% dos imigrantes sem documentos têm registro criminal.
Os presidentes do Quênia, Somália, Tanzânia, Burundi, Sudão do Sul, Ruanda e Uganda participaram ontem numa cimeira virtual da Comunidade da África Oriental para discutir a situação na República Democrática do Congo, enquanto o presidente congolês Félix Tshisekedi optou por não participar devido ao apoio do Ruanda aos rebeldes e foi a Luanda encontrar-se com João Lourenço, mediador do conflito indicado pela União Africana. O comunicado final adotou em grande medida a posição do Ruanda. Ana Guedes tem detalhes.
Angola, membro da SADC, tem liderado os esforços mais recentes para mediar um acordo de paz, mas que é também um firme aliado do Congo, apelou a Ruanda para retirar as suas forças do território vizinho. Enquanto isso, o presidente da República Democrática do Congo, Tshisekedi, prometeu uma resposta militar vigorosa contra os combatentes do M23, apoiados pelo Ruanda, que avançaram ainda mais no leste do país rico em minerais, depois de terem tomado Goma, a maior parte da principal cidade da região, no que constituiu uma escalada dramática de uma campanha de uma década que levou a apoderar-se vastas áreas do leste do Congo Democrático. O Ruanda enfrenta, entretanto, uma reação internacional contra as suas ações no leste do Congo, onde interveio repetidamente, quer diretamente, quer através de milícias aliadas nos últimos 30 anos, na sequência do genocídio ruandês. Mas o coro de condenação, que levou a Alemanha a cancelar as conversações de ajuda com o Ruanda e a Grã-Bretanha ameaçar reter 40 milhões de dólares em assistência bilateral anual, não estava a ter qualquer efeito aparente no terreno. Por outro lado, o presidente ruandês Paul Kagame recorreu na quarta-feira à rede social X para alegar que o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa, que tinha contactado o líder da África Oriental no início da semana para mediar o conflito na RDC, estava a espalhar mentiras sobre o papel de Kigali nos combates em Goma. Kagame disse ter falado com Ramaphosa duas vezes esta semana. O que foi dito sobre essas conversas nos meios de comunicação social por funcionários sul-africanos e pelo próprio presidente Ramaphosa, disse ele, contém muita distorção, ataques deliberados e até mentiras. Disse Kagame deu ainda vários esclarecimentos sobre uma declaração divulgada por Ramaphosa no X. Se a África do Sul quer contribuir para soluções pacíficas, isso é muito bom, mas a África do Sul não está em posição de assumir o papel de pacificador a mediador, disse Kagame, acrescentando, e se a África do Sul prefere o confronto, o Ruanda lidará com o assunto nesse contexto qualquer dia. O post de Kagame foi uma resposta ao post de Ramaphosa no X. O presidente sul-africano disse que a África do Sul saudou uma diretiva do Conselho de Segurança da ONU que apela a um cessar-fogo e à reversão da expansão territorial no leste da RDC pelo M23, acrescentando que a integridade territorial da RDC deve ser respeitada. Os desacordos entre os dois líderes surgiram depois do presidente congolês, Tshisekedi, se ter dirigido à nação e afirmado que Kinshasa iria recuperar o território perdido para os rebeldes do M23. Tshisekedi reiterou as alegações do seu governo de que o Ruanda está a apoiar a agressão do M23 no seu país e avisou que a presença de milhares de soldados ruandeses no nosso solo está a levar a uma escalada com consequências imprevisíveis. Kagame nega que o Ruanda esteja a apoiar o M23.
E assim estamos a chegar ao final desta emissão da Voz da América nesta quinta-feira, mas podem continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com, também nas redes sociais, voaportugues. Amanhã estaremos de regresso à rádio, aqui na rádio, portanto, boa noite a todos. Se despedem, o Álvaro Lugero Andrade.